Bem-vindos a uma emissão especial da Rádio Observador para acompanhar a cerimónia comemorativa dos 110 anos da implantação da República. Como é hábito, a sessão decorre nos espaços do Conselho, na cidade de Lisboa, na Praça do Município. O Presidente da República vai hastear a bandeira, na mesma varanda, onde há 110 anos se anunciou a mudança de regime e o fim da monarquia. Esta emissão especial começa agora. E nesta altura, Marcelo Rebelo de Sousa já está a hastear a bandeira na varanda dos Passos do Conselho, na Praça do Município. O hino nacional é tocado pela banda da Guarda Nacional Republicana. Estamos a ouvir já em fundo a portuguesa, tocada pela banda da GNR, que está na Praça do Município, enquanto a bandeira portuguesa é hasteada. Este é o som que nos vai chegando em direto da Praça do Município, em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa procede ao hastear da bandeira, um momento habitual nestas cerimónias do 5 de outubro. Comemoram-se 110 anos da implantação da República, hoje com um formato mais restrito devido à situação de pandemia que estamos a viver. Aqui o hino tocado pela banda da GNR na Praça do Município em Lisboa, onde vai decorrer esta emissão, esta cerimónia especial para assinalar o 5 de outubro, 110 anos da Revolução. No ano passado não houve discursos, estávamos em véspera de legislativas. Este ano, esta sessão é obviamente muito condicionada pela situação de pandemia que vivemos. Nesta emissão especial vamos contar com os comentários de José Manuel Fernandes, o publisher do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política. No final vamos também ouvir André Azevedo Alves, professor universitário na Católica, no Porto, é economista e é a presença habitual nestes especiais da Rádio Observador. Os convidados já estão na sala, bem espaçados, com uma distância de segurança entre todos. Vamos agora ouvir o primeiro discurso do dia, o de Fernando Medina, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Vai começar este discurso.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Faz hoje 110 anos que da varanda desta Câmara Municipal de Lisboa foi proclamada a República Portuguesa. A instauração da República foi um ato fundador da modernidade política e social em Portugal e é esse marco transformador que aqui celebramos hoje. Mais de 100 anos depois, os ideais republicanos continuam a nortear a ação e o pensamento político de parte importante do país. O direito à educação, à saúde e à habitação para todos, como bases de uma sociedade guiada pelo primado da igualdade de oportunidades, são valores por muitos partilhados. No fundo, uma ideia de comunidade de iguais, como resposta aos imensos desafios que se impunham e impõem ao país. É essa ideia de comunidade que temos de ir buscar forças e inspiração. Em poucos meses, os preceitos e hábitos que dávamos por adquiridos na nossa vida foram quase todos questionados e transformados. Rotinas desfeitas, comportamentos alterados e as próprias relações familiares profundamente modificadas. Uma pandemia como a que vivemos, sem paralelo em mais de um século, não chegou com manual de instruções. Autoridades públicas, profissionais de saúde, agentes económicos e cidadãos em geral, estamos todos a aprender, em tempo real, a responder a uma crise de saúde pública a que se juntou uma queda da atividade económica sem paralelo. Os portugueses foram respondendo exemplarmente sempre que solicitados a mais um passo para nos protegermos. Mas passados 7 meses, são evidentes os sinais de desgaste, de cansaço e de ansiedade de muitos pelo prolongar da situação. A dureza que representa o afastamento físico prolongado de filhos, pais, avós e dos mais próximos começa a deixar marcas. E lidar em simultâneo com o receio da infecção de si próprio e dos seus mais próximos, ao mesmo tempo que se anseia pelo retomar da normalidade das mais variadas atividades e comportamentos, gera contradições múltiplas difíceis de gerir. Este é, pois, um momento de grande exigência para todos os responsáveis políticos. É o momento de prosseguir uma política de verdade sobre a evolução da pandemia, não escamoteando dificuldades e, sobretudo, afirmando o facto de, por agora, ainda estarmos entregues a nós próprios, aos nossos comportamentos e aos nossos atos, como os únicos instrumentos eficazes ao dispor para o controlo da situação. É o momento de prosseguir a adaptação da realização das diversas atividades coletivas à situação da pandemia. O vírus não irá desaparecer no curto prazo e não poderemos voltar a uma situação de confinamento completo. A resposta só pode ser, portanto, a de adaptar a realização das diferentes atividades a modelos de minimização dos riscos de saúde pública. Adaptar é seguramente um processo complexo e exigente, mas que devemos prosseguir com afinco nos vários domínios, do laboral ao cívico e político. A cerimónia de hoje, realizada com as necessárias e adequadas medidas, é um bom exemplo, da educação ao desporto. Quero saudar aqui as dezenas de milhares de profissionais que estão envolvidos numa das mais exigentes operações deste período, que está a ser o da reabertura das escolas e instituições de ensino. Professores, auxiliares, profissionais de saúde, da proteção civil, pais e alunos estão a fazer o seu melhor e podemos até agora dizer que o tão necessário regresso às aulas de milhões de alunos tenha ocorrido num quadro de reduzido riscos de propagação. Este é também o momento de prosseguir a cooperação entre todos no sentido da diminuição dos riscos de saúde. Quero referir aqui a continuação do trabalho das equipas multidisciplinares, saúde, proteção civil, segurança social, forças de segurança, juntas de freguesia, junto das populações mais vulneráveis, num trabalho essencial para assegurar condições básicas de vida e de cumprimento dos confinamentos, nomeadamente através da provisão de alimentação, de apoios sociais ou de alternativas perante alojamentos débeis. Destaco também iniciativas como a que junta à Câmara de Lisboa, o Ministério da Saúde e a Santa Casa da Misericórdia, no sentido de assegurar a rápida vacinação contra a gripe de todos os 165 mil cidadãos da cidade de Lisboa com mais de 65 anos e outros em situação vulnerável, através de equipas móveis capazes de uma ação de proximidade, incluindo vacinação no domicílio. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, este é também o momento de proteger, sem hesitações, o músculo económico e social do país e de levarmos a cabo as políticas que permitam vencer desafios estruturais do nosso modelo de desenvolvimento. Não podemos esquecer que vivemos a segunda crise de dimensões históricas numa década. Os portugueses ainda sentem o que custa reconstruir o que se perdeu e estão a sarar as feridas deixadas pela devastação do emprego e de direitos. Memórias que nos convocam energicamente para proteger o músculo da economia e dos seus agentes mais dinâmicos e a defender o emprego e direitos vitais para a recuperação económica.
Estamos a ouvir Fernando Medina no discurso do 5 de outubro.
Uma extensão das moratórias nos créditos ou do novo layoff simplificado. Desta vez, a resposta europeia foi diferente da crise de 2008 e, apesar das dificuldades, foi possível criar poderosos instrumentos que urge saber mobilizar. A resposta à crise deve mobilizar o país com a mesma energia com que nos mobilizamos para proteger a saúde de todos. Não escolhemos o vírus, mas somos nós que vamos escolher como responder à crise social e económica. Quero aqui saudar o Governo, de forma clara, pela proposta de plano de recuperação e resiliência que colocou a debate público e que irá ser aprovada no próximo dia 14. Saudar pela rapidez na elaboração, tendo em vista fazer de Portugal um dos primeiros países com acesso aos novos fundos, e saudar pelas prioridades já definidas. Reforçar o sistema de saúde, criar uma nova geração de políticas sociais para combater a pobreza e a exclusão, nomeadamente nas periferias urbanas. Eliminar bolsas de habitação indigna e fazer crescer a oferta de habitação acessível. Reforçar as qualificações e as competências, capitalizar as empresas, combater as alterações climáticas, nomeadamente através da promoção da mobilidade sustentável. Tudo isto são áreas-chave na resposta às consequências económicas e sociais da pandemia e também para a construção de um melhor futuro para o país. Estamos num momento-chave para o desenvolvimento de Portugal na próxima década. A concentração no mesmo momento do tempo da definição de todos os grandes instrumentos financeiros do país ao nível do investimento, alteração do quadro financeiro 2020, plano de recuperação e resiliência e novo quadro financeiro plurianual 21-27, é uma responsabilidade pesada para a atual geração de responsáveis públicos, pois é uma extraordinária oportunidade de que o país dispõe de superação da crise e de bloqueios estruturais crónicos. Quero, neste momento, transmitir a expectativa e o entusiasmo com que na área metropolitana de Lisboa encaramos esta oportunidade única em décadas de superar antigas e pesadas vulnerabilidades de um território onde vivem quase 3 milhões de portugueses. Estas vulnerabilidades, que vão das bolsas de pobreza e exclusão sociais às carências de habitação digna nas periferias urbanas, da falta de equipamentos de saúde e educação de qualidade, à ausência de um eficaz sistema de mobilidade coletiva, estão aqui presentes há décadas. Mas só a pandemia as tornou visíveis aos olhos de todo o país. Paredes meias com o mais próspero e desenvolvido que o país conhece, está a pobreza e exclusão mais perene, espelho da interrupção da mobilidade social ascendente e terreno fértil para a frustração, afastamento da representação institucional e extremismo. Esta é uma oportunidade que não iremos desperdiçar. Mobilizaremos a nível metropolitano as energias e os recursos para propor e concretizar em 4 linhas fundamentais. Em primeiro lugar, um vasto programa de combate à pobreza e à exclusão, através da formação e melhoria das condições de empregabilidade. Em segundo lugar, um programa de habitação digna para todos, através da eliminação das situações de grave carência habitacional, estruturando os territórios com nova habitação, espaços públicos e equipamentos coletivos de qualidade. Em terceiro lugar, reforçar os programas municipais de promoção de habitação acessível, dirigidas aos jovens e famílias das classes médias, pois cidades multifuncionais, com habitação, emprego, escolas e comércio local, tudo a distância feitas a pé ou de bicicleta, são cidades mais vivas, socialmente sustentáveis e com melhores indicadores de qualidade de vida e saúde pública. Em quarto lugar, concretizar de vez o que há décadas vem sendo adiado ao nível da criação de uma rede efetiva de transporte coletivo pesado na área metropolitana. Depois da criação do Passo Único de Transporte, da criação de uma rede única maior e mais sustentável no transporte rodoviário, e antes mesmo da transferência de mais competências na gestão dos sistemas de transportes, é essencial investir nos projetos que estruturarão o mais importante. Uma rede de transporte pesado, capaz de assegurar a mobilidade de todos com segurança, conforto e eficácia, libertando todos da dependência e dos impactos do transporte individual. Este é certamente um dos desafios estratégicos que importa vencer, a bem da coesão, da competitividade e da sustentabilidade do território. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, há uma visão estratégica e há um rumo para responder de forma inclusiva, ecológica e socialmente responsável à segunda crise no espaço de uma década. Para que isso aconteça, é necessário agora que o país se mantenha focado no essencial. Ninguém entenderia que, num país ainda marcado pelas feridas da última crise, alguns preferissem uma crise artificial à responsabilidade da resposta à vida de milhões de portugueses. Quem, num passado recente, afirmou que era possível outra política económica que não acrescentasse crise à crise, tinha razão. Mas ter razão não basta. É preciso, quando confrontado com as suas responsabilidades, assumir a coragem da responsabilidade. É justo recordarmos que uma jovem República acrescentou ao debate público uma ideia de cidadania assente em direitos coletivos assegurados pela República. O direito à habitação, a importância de uma política de saúde pública e de uma escola que garantisse iguais oportunidades para todos. Uma agenda progressista que mais de 100 anos depois continua atual e tem de estar no centro das preocupações políticas. Prosseguir a sua concretização é dar sentido hoje à comemoração da nossa República. Viva a República, viva Lisboa, viva Portugal.
Concluído o discurso de Fernando Medina, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, já a seguir segue-se o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ouvir o som Marcelo que nos chega da Praça do Município.
Excelências, portugueses, este 5 de outubro é vivido em tempo de duas graves crises e, portanto, de algum modo, em tempo de exceção. Este 5 de outubro é vivido em tempo legalmente de exceção sanitária há mais de 7 meses. Desde março, conhecemos entre nós, ininterruptamente, é bom lembrá-lo, situações de alerta, de contingência, de calamidade, estado de emergência duas vezes renovado e mantemo-nos em situação de contingência em todo o território continental. Este 5 de outubro é vivido também no plano da realidade em estado de exceção económica e social. Desde março, conhecemos primeiro a paragem abrupta de muita da atividade económica durante 3 meses, com desemprego ou baixa de salário em parte considerável do setor privado e sufoco de inúmeras micro, pequenas e médias empresas, com decorrente aumento acelerado do déficit orçamental e da dívida pública. E depois, rearranque desigual e em múltiplos casos hesitante ou não duradouro da atividade paralisada. Este 5 de outubro é, pois, dos mais difíceis e exigentes, se não o mais sofrido, de 46 anos de democracia. Acresce que a pandemia e a paragem económica e social não são só nossas, são de todo o mundo. Acresce que ninguém sabe quando terminará a pandemia, que o mesmo é dizer quando teremos tratamento e vacina. Acresce que a recuperação económica durará anos, e mais anos mesmo, se for uma oportunidade desperdiçada para mudar instituições e comportamentos e antecipar de modo irreversível o nosso futuro. Acresce que essa mudança só valerá realmente a pena se não servir só a alguns portugueses privilegiados, mas permitir que se ultrapassem pobreza, desigualdade e injustiça social. Perante tudo isto, que tem sido, que é, que vai ser a nossa luta este ano, para o ano, nos anos mais próximos, o que nos diz o 5 de outubro, como diz o 25 de abril, ou 1 de dezembro, ou 10 de junho, os momentos em que assinalamos a vontade dos portugueses de vencerem desafios que se diriam invencíveis. O que nos diz o 5 de outubro, também dia dos professores, que com profissionais da saúde e tantos dos demais concidadãos têm estado nas primeiras linhas desta saga coletiva, o que nos diz este 5 de outubro é que temos de continuar a resistir, a prevenir, a cuidar, a inovar, a agir em liberdade, a saber compatibilizar a diversidade com a convergência no essencial, a sobrepor o interesse coletivo aos meros interesses pessoais. Temos de continuar a resistir e vamos continuar a resistir ao medo que trava a ação, ao facilitismo que agrava a situação, à tentação de encontrar botes expiatórios numa luta que é de todos e não é só de alguns. Resistir na vida e na saúde, como na economia, na sociedade, na educação, na cultura, na ciência, na inovação, na ação climática. Temos de continuar a prevenir e vamos continuar a prevenir, fazendo tudo o que pudermos para reduzirmos riscos e abrirmos caminhos de solução. Um gesto, uma renúncia, uma precaução podem valer vida, saúde, emprego, rendimento para muitos, muitos mais. Temos de continuar a cuidar e vamos continuar a cuidar das pessoas e, desde logo, dos mais em risco de vida, de saúde, de sofrimento, de pobreza, de insolvência, de desemprego, de rendimento. Nas unidades de saúde, como nos lares, como nas escolas, como nas empresas, como nos centros de encontro social, cultural, religioso, como em especial nas famílias. Temos de continuar a inovar e vamos continuar a inovar o que for possível e, sobretudo, o que for preciso para que o estado de exceção na saúde, no que dependa de nós, dure meses e não mais um ano. Para que o estado de exceção na economia e na sociedade dure poucos anos e não anos demais. Temos de continuar a agir em liberdade e vamos continuar a agir em liberdade, porque não queremos ditaduras em Portugal. E sabemos que ditaduras por esse mundo fora não resolveram esta crise e, porventura, nem sequer a assumiram a tempo e com transparência. E sempre em conformidade com a ética republicana, que repudia compadrios, clientelas, corrupções. Temos de continuar a compatibilizar e vamos continuar a compatibilizar a diversidade e o pluralismo com a unidade no essencial. Há quem prefira soluções para o estado de exceção sanitária que sacrificariam drasticamente economia e sociedade. Há quem prefira soluções para a economia e sociedade que aumentariam riscos para a vida e saúde. Há quem proponha tempos e modos diferentes, do lado da vida e da saúde, como do lado da economia e da sociedade. Esta diversidade é democrática e é por isso respeitável. Procuremos respeitá-la, buscando a convergência no essencial, evitando quer o excesso de dramatização, quer o excesso de desdramatização dos dois lados. Com defesa da vida e saúde, para que a insensibilidade social a esses valores mais básicos não gere desequilíbrios no nosso Serviço Nacional de Saúde e falta de confiança na economia e na sociedade. Mas também com abertura económica e social, para que haja como defender vida e saúde. Sabendo ir gerindo, com verdade, prevenindo com pertinácia, cuidando com zelo, definindo as melhores soluções para cada momento, sem alarmismos, antes com serena firmeza, sempre que imprescindível, sendo óbvio que o que tiver de ser decidido é decidido e será decidido. Temos de continuar a sobrepor, e vamos sobrepor, o interesse coletivo aos meros interesses pessoais, a solidariedade ao egoísmo, a convergência que faz a força, convergência em liberdade, não unicidade imposta, ao salve-se quem puder, o bom senso comunitário ao aventureirismo individualista. Estas são as lições do 5 de outubro para hoje, num ano em que celebramos também 200 anos da Revolução Liberal do Porto, início de um longuíssimo e dificílimo caminho para a liberdade em Portugal. Só falta dizer o mais simples, que é o mais importante. Estes desafios maiores em que estamos envolvidos não são de uma pessoa, de uma classe, de uma corporação, de um partido, de um sindicato, de um patronato, de uma autarquia, de uma região autónoma, de um governo, de um Primeiro-Ministro, de uma Assembleia da República ou de um Presidente da República. São de todos eles, sem dúvida, a começar nos mais responsáveis, mas são de todos os portugueses. Que ninguém pense que está dispensado de comparecer e de lutar. Que ninguém pense que é menos importante do que aqueles que só devem a sua importância ao poder que o povo lhes conferiu a título temporário. Que ninguém pense que a sua felicidade pode ser construída à margem ou à custa da felicidade dos demais. Que ninguém pense que os portugueses vão deixar de ser o que têm sido nestes longuíssimos meses, como em toda a sua longuíssima história, lúcidos, firmes, resolutos, abnegados, cientes daquilo que os une para além de tudo aquilo que os distingue. O 5 de outubro veio também ele lembrar que é a soberania popular a fonte da legitimidade dos que mandam e que não há egoísmos particulares que construam uma república, que cimentem uma democracia, que deem força a uma liberdade, que façam viver uma pátria. Viva a República, viva a democracia, viva a liberdade, viva Portugal.
Está concluído o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, nesta cerimónia do 5 de outubro, que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho da cidade de Lisboa, uma cerimónia muito marcada pela situação de pandemia que vivemos. Neste Salão Nobre, toda a gente estava de máscara, estão presentes as mais altas figuras do Estado, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro. O Presidente da Autarquia, Fernando Medina, é o anfitrião. Nesta altura, as altas figuras do Estado descem já a escadaria principal dos Passos do Conselho na cidade de Lisboa. Está terminada esta cerimónia. 25 minutos foi o tempo que levou para assinalar de forma solene estes 110 anos da implantação da República. E vamos já, sem demora, olhar para o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, com a ajuda do José Manuel Fernandes, o publisher do Observador, que se junta a esta emissão especial. José Manuel, bom dia.
Bom dia.
José Manuel, muitos recados aqui. Várias vezes Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de referir que o interesse pessoal não se pode sobrepor ao interesse coletivo. Ora, quando estamos em vésperas de discussão e tentativa de aprovação do Orçamento do Estado, isto é um recado para os partidos políticos?
Bem, eu penso que sim. Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa quis sublinhar várias vezes que neste momento preciso, perdão, não é possível nós termos qualquer simulacro que seja de uma crise política, que é necessário entendimentos, que nós vivemos um momento que ainda é de crise sanitária, aliás, de emergência sanitária, de exceção, como ele disse logo no princípio, logo a abrir. Ele foi muito claro sobre isso, foi muitas vezes explícito a dizer que o esforço principal que foi feito durante todo este período foi feito sobretudo pelos portugueses, e que é aos portugueses que devemos estar agradecidos. Foram eles que estiveram, digamos, na linha da frente, foram eles que sofreram, foram eles que ficaram desempregados, foram eles que sofreram baixas de ordenados, foram as suas empresas que às vezes foram encerradas, que às vezes faliram, que às vezes tiveram que encerrar parcialmente as suas atividades, foram eles que mudaram as suas vidas, e agora são eles que estão a tentar reconstruir tudo isso. E agora não é permissível, quero dizer, que quem no fundo tem a sua legitimidade derivada do voto popular, não faça aquilo que tem que fazer. E que aquilo que tem que fazer não pode superar, ele também disse isso, aquilo que é a autoridade democrática, a autoridade limitada pelo poder que é dado pelas instituições democráticas. Não são toleráveis excessos de qualquer tipo. Portanto, não devemos cair na tentação de limitar o direito à informação, limitar o direito à divergência, limitar o direito ao escrutínio, limitar o direito ao acesso à informação, limitar, por exemplo, o direito que pessoas tenham opiniões diferentes sobre a forma, inclusivamente, como estamos a combater esta pandemia. Tudo isso ele chamou aqui a atenção de uma forma elegante, de uma forma sem ser, digamos, assim, muito direto.
Demasiado dramático, não é?
Demasiado dramático, mas tudo isto ficou aqui, chamando a atenção para que quem fez combates autoritários, tentando afirmar a autoridade do poder executivo, não saiu melhor do que quem o fez de forma consensual. Portanto, eu acho que foi um discurso que, sem referir algumas coisas que eu, por acaso, gostaria que de alguma forma ou outra, nem que nas entrelinhas, tivessem sido referidas, como por exemplo algumas coisas que têm a ver mais com o futuro, com o plano de recuperação, com aquilo que vem por aí e que nós vamos precisar também de estar preocupados, com algumas medidas que são medidas excepcionais para esse plano de recuperação, como por exemplo esta demasiada simplificação dos concursos públicos que está em vias de ser discutido na Assembleia da República e que pode ser uma abertura para, enfim, para aqueles esquemas que infelizmente em Portugal são muito comuns. Não houve, não consegui encontrar nas entrelinhas nada que se fosse claro sobre isso, mas agora talvez uma segunda leitura do discurso ou encontro lá alguma coisa. Mas pelo menos em relação ao que se referia claramente à pandemia e ao próximo Orçamento de Estado, há aqui muitos avisos à navegação.
Deixa-me chamar à conversa também o André Azevedo Alves, é professor universitário na Católica no Porto, é economista e a presença habitual nestes especiais da Rádio Observador. Bom dia, André, obrigado
Bom
por
dia.
Te juntares mais uma vez a esta emissão especial. Que leitura fazes deste discurso de Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu concordo com o que o José Manuel Fernandes referiu, acho que foi um discurso globalmente equilibrado. Eu acrescentaria talvez que me pareceu também um pouco pressionado, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa parece-me que está a tentar equilibrar, por um lado, ter que emitir alguns avisos à navegação, e nomeadamente em relação a alguns desenvolvimentos dos últimos dias e das últimas semanas, em relação a sinais preocupantes, estou a pensar na questão do Tribunal de Contas, nas novas regras de contratação pública, nas novas regras também para expropriações, etc. Portanto, temas que pressionam também o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, mas ao mesmo tempo a ter de equilibrar isso com o facto de se aproximarem os presidenciais, em que tudo aponta se vai recandidatar, e se vai recandidatar com o apoio do primeiro-ministro, com o apoio de António Costa. E, portanto, eu creio que essa pode ser a chave também para perceber porque é que os tais avisos à navegação acabam por ser feitos de uma forma bastante genérica e sem concretizar nos temas mais concretos de preocupação. Eu creio que isto vai ser um aspecto provavelmente que Marcelo vai ter que gerir ao longo das próximas semanas e dos próximos meses.
Deixa-me só também chamar aqui à conversa o Miguel Santos Carrapatoso, ele é o editor adjunto de política do Observador, até porque, Miguel, estamos a olhar para o discurso de Marcelo, mas antes falou a Fernando Medina, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que pôs muita tónica na questão de como a pandemia pôs a nu as desigualdades sociais, económicas, e que é preciso atuar nesse ponto e que não se pode falhar agora nesse combate. Há mais algum ponto que queiras destacar do discurso de Medina?
Sim, de facto, Fernando Medina fez um discurso muito alinhado com o governo e reservou para o fim alguns recados à esquerda, dizendo que quem em tempos anteriores defendeu que era preciso uma política económica diferente para responder à outra crise, terá agora também de assumir a responsabilidade e de estar à altura. Portanto, era um claro recado, ainda que muito, muito, muito discreto, para Bloco de Esquerda e PCP, e parece-me uma nota muito, muito interessante do discurso de Fernando Medina.
Vamos agora já também à tua opinião sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, na linha daquilo que disseram o José Manuel Fernandes e também o André Azevedo Alves, com as leituras sobre este discurso. Este será o último discurso deste mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. O ano passado não tivemos, porque estávamos em véspera de eleições legislativas. Estes discursos de Marcelo no 5 de outubro são, por regra, mais sobre o regime e a forma como funciona o regime, mas este ano fica marcado pela questão da pandemia e pela forma como reagir a ela, não é?
É verdade, Marcelo Rebelo de Sousa disse mesmo que este é o 5 de outubro, ou melhor, é dos mais difíceis e exigentes 5 de outubro, se não o mais sofrido de 46 anos de democracia, o que demonstra bem o tom que dominou todo o discurso de Marcelo e toda a intervenção do Presidente da República. Parece-me que foi uma intervenção, e concordo com o José Manuel Fernandes e com o André, quando dizem que foi um discurso que procurou trazer algum equilíbrio ao xadrez político neste momento, sendo que é interessante também que Marcelo fez muito questão de dizer que convergência não é unicidade. Também a convocar a oposição, neste caso o PSD, para o debate e para as soluções que têm de ser encontradas no Parlamento. E dizendo muito, e focando muito nesta questão, ninguém está dispensado de comparecer e lutar. Divergência sim, mas todos têm que contribuir para uma solução. Isso pareceu-me muito, uma preocupação muito transversal do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.
Zé Manel, este tom do Presidente da República, em que, como dizia aqui o Miguel Santos Carrapatoso, em que se assinalam e se devem respeitar as diferenças, mas no fim quem deve vencer é o país e o povo português, esse é que deve ser o ponto da preocupação, é um discurso presidencial tout court, ou vês aqui alguma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa, o homem que gosta de criar alguns factos e intrigas políticas?
Não, neste caso penso que é um discurso mais presencial do que um homem que está a criar intrigas. Eu penso que talvez num ano diferente deste, num ano em que não tivesse condicionado pela proximidade das eleições presidenciais, ele pudesse ter feito um discurso mais acutilante em alguns aspectos. Agora, ele está com uma campanha eleitoral à porta, ele deverá anunciar a sua recandidatura dentro de algumas semanas, portanto não pode demorar muito mais, não é? Portanto, estamos em outubro, o limite serão os primeiros dias de novembro, na minha estimativa, porque depois as eleições são em janeiro, digamos, pelo menos 2 meses para a campanha eleitoral é o mínimo dos mínimos, digamos. Portanto, naturalmente, que ele tinha também aqui alguns limites, e num ano com essas características os discursos de 5 de outubro também são de alguma forma mais limitados, sempre foram no passado. Habitualmente os discursos de 5 de outubro muitas vezes são discursos mais institucionais, mais ligados para as instituições, mas muitas vezes são discursos fortes. Não parece ter sido tanto o caso deste ano, precisamente por causa disto. Como lembrou o André, há alguns temas fortes dos últimos dias em cima da mesa, temas que seguramente preocupou o Presidente. Bem, em relação à questão dos concursos, dos concursos públicos e do Tribunal de Contas, são dois temas que ainda lhe vão parar acima da mesa. Em relação ao tema das expropriações, ele já promulgou, mas são temas delicados, porque têm a ver muito com a forma como vamos escrutinar a forma como todo este dinheiro europeu vai ser gasto. E nós sabemos que em Portugal isso é um tema muito, muito complicado, pela forma como, enfim, como sempre as coisas se passaram no passado e se estão a passar no presente. Porque, infelizmente, sim, os jornais continuam cheios de notícias e sabemos que são apenas, muitas vezes, a ponta do iceberg da forma como
das autarquias e daí das autarquias para cima, até chegar a muitos concursos, enfim, às vezes não só concursos públicos, mas sobretudo quando há escolhas diretas, quando não há concursos públicos, há favorecimentos na forma como se gastam os dinheiros públicos. Portanto, esta é uma questão importante, é uma questão que seguramente o preocupa, mas que aqui não foi diretamente abordada. Eu acho que é um tema para o qual nós temos que estar alerta, sobre o qual deveria haver na sociedade civil uma grande pressão para criar mecanismos de transparência, que podem ser portais, podem ser, já houve vários apelos nesse sentido, de forma que qualquer cidadão, de uma forma muito fácil, pudesse ver onde é que esse dinheiro está a ser gasto e se está a ser bem gasto. Portanto, não me parece algo de extraordinariamente, digamos, difícil de fazer nos tempos que vivemos, e é algo que me daria a toda a cidadania uma grande tranquilidade.
André Azevedo Alves, e achas que da parte dos portugueses há este grau de exigência que deveria ser elevado em relação à forma como a coisa pública é gerida, ou os portugueses continuam a demitir-se um pouco desse papel e dessa exigência?
Eu parece-me que não há, provavelmente, a maior parte dos eleitores um acompanhamento, digamos, tema a tema ou caso a caso, quer dizer, poucos eleitores, o eleitor médio não estará propriamente a par sequer das funções do Tribunal de Contas, por exemplo, isso é relativamente, é normal que isso aconteça, mas ao mesmo tempo há uma outra face da moeda, é que há um sentimento crescente de desconfiança face às instituições, face aos partidos, face, entre aspas, ao sistema político no seu todo. E esse sentimento de desconfiança crescente, ainda que possa ser em grande parte difuso e generalizado, e portanto também possa de alguma forma afetar todos os agentes políticos, é depois, por assim dizer, ou pode ser um combustível para reações contra o próprio sistema no seu todo. Ou seja, eu não creio que seja de esperar que haja, do ponto de vista da generalidade do eleitorado, uma exigência de que o regime de contratação pública ou de concursos públicos vá no sentido A ou B, e é natural que a maior parte dos eleitores nem sequer esteja a par de como as coisas funcionam a esse respeito, mas o acumular de situações e o acumular da percepção que, de alguma forma, o Estado, os fundos europeus, etc., estão capturados por interesses centrados em torno dos principais partidos, é algo que tem implicações não só para esse tema, mas para a própria confiança nas instituições. E creio que isso é algo que Marcelo Rebelo de Sousa está consciente, e mais, está consciente também que, em última instância, ele pode afetar até ele na sua própria reeleição, não é? Ou seja, a percepção de que, de alguma forma, Marcelo poderá estar, como dizia há pouco, o apoio de António Costa, se por um lado tem uma vantagem grande, obviamente, para Marcelo apanhar uma parte significativa de votos do Partido Socialista, e portanto é um apoio que ele não pode dispensar, por outro lado, colocam na tal posição delicada, e nesse sentido eu creio que para Marcelo, e esse foi um ponto de concordância entre Marcelo e Medina, ainda aqui em direto, o pior cenário seria este orçamento ter que ser aprovado por PS e PSD, não é? Portanto, seria claramente indesejável, creio que tanto para o Partido Socialista como para Marcelo Rebelo de Sousa, olhando para o panorama para as presidenciais também.
Ou seja, o Presidente coloca aqui a tónica nas diferenças para mostrar que o sistema democrático é feito de diferenças e é feito depois de uma convergência de opiniões. Essa é a importância da democracia, é isso que estás a dizer, André?
Exatamente, e quer dizer, eu acho que a pior posição possível para Marcelo Rebelo de Sousa neste momento é a poder ser visto ou poder ser percepcionado uma espécie como de candidato do sistema em sentido alargado, ou seja, de um sistema unívoco, sem alternativas dentro do sistema, e creio que também por aí se deve perceber a ênfase que o José Manuel Fernandes referiu, de Marcelo Rebelo de Sousa, a referir a necessidade de alternativas, de posições diferentes, etc. Eu creio que o próprio Marcelo está consciente que, se entrar nas presidenciais ou na campanha das presidenciais com a percepção que é, de alguma forma, uma espécie de candidato único do governo e do principal partido da oposição, isso, conjugado com o tal contexto que estávamos a falar há pouco, de desconfiança face às instituições, de percepção de um Estado minado por interesses, etc., isso pode ser uma combinação potencialmente explosiva, sendo que o cenário à partida é um cenário favorável a Marcelo Rebelo de Sousa. Mas eu creio que, até por isso, o principal risco para Marcelo Rebelo de Sousa, num cenário de crise e num cenário de possível desconfiança de uma grande parte do eleitorado, de uma parte substancial do eleitorado face às instituições, é dele poder ser percepcionado, não como estando acima, de alguma forma, e numa posição de árbitro desse sistema, mas como sendo uma peça central da manutenção desse sistema. E creio que é esse equilíbrio difícil que Marcelo tem de gerir, e creio que foi essa talvez a preocupação central no discurso e a chave principal para a leitura do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.
Miguel Santos Carrapatoso, e tu achas que o eleitorado consegue entender todas estas nuances de forma fácil? E deixa-me completar aqui a pergunta. Tens, de um lado, o populista que diz que resolve tudo, que tem a varinha mágica para resolver todos aqueles problemas que afetam as pessoas no dia-a-dia, com um discurso extremamente simples e que é fácil de entender por toda a gente, e depois tens estes discursos protocolares com todas estas nuances, que é preciso estarem aqui uns senhores a ler todo este discurso e a descodificar tudo o que está a ser dito. Não seria de focar o discurso mais para as pessoas e ir mais direto a elas?
Eu compreendo a tua pergunta. Deixa-me só recuar, porque falámos muito sobre isto e é interessante, sem prejuízo de uma segunda e terceira leitura do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, de facto ele usa uma outra expressão que responde a algumas das nossas, a alguns dos problemas que nós fomos levantando ao longo desta emissão. A determinada altura, Marcelo diz que esta bazuca europeia, se quisermos, não seja uma oportunidade desperdiçada para mudar instituições e comportamentos, que não sirva só para alguns portugueses privilegiados. E mais à frente diz ainda que não sirva para compadrios, clientelas e corrupções. Portanto, isto de alguma forma é Marcelo Rebelo de Sousa a mostrar um cartão amarelo, não diria, mas um cartão timidamente amarelo, vá, se quiser.
Amarelado.
Amarelado ao governo e às notícias que vamos ouvindo e que vamos lendo sobre algumas decisões, nomeadamente o afastamento do Presidente do Tribunal de Contas. Sobre a tua pergunta, de facto não é fácil e ninguém está a conseguir, ninguém por esse mundo fora está a conseguir encontrar um antídoto para discursos populistas como o que já em Portugal vai sendo ensaiado. E estas cerimónias, de facto, são protocolares e têm de ser protocolares, porque estamos a falar da República e a República merece o nosso respeito e é feita destas cerimónias e destes pequenos gestos que constroem há 110 anos a nossa República, e portanto sim, devem existir, por muito que às vezes os discursos sejam esfíngicos. O 5 de Outubro também é isso, também é um momento de cerimonial e de sinais.
Zé Manuel Fernandes, a ocasião assim o exige, é isso?
É, mas já agora deixa-me só dizer, dar uma nota, é que se o discurso de Marcelo, apesar de tudo, tinha alguma alma, o discurso de Medina não tinha alma nenhuma. O discurso de Medina, grande parte dele era um pré-discurso de campanha eleitoral para as autárquicas do ano que vem. Era
uma lista alguns, das alguns pontos que... parecia um pouco o discurso de Miss Mundo, não? Acabar com...
Sim, e mais do que, pior do que isso, ele começou a dizer as coisas que ia fazer como Presidente da Câmara de Lisboa, parecia que já estava a preparar-se para a campanha da sua tentativa de reeleição daqui a um ano, não é? Portanto, daqui a um ano, se calhar a 5 de outubro, precisamente, vamos ter eleições autárquicas. Portanto, desse ponto de vista, achei o discurso dele, ele é uma pessoa que não tem claramente carisma, não é? E, portanto, o discurso não só teve alguma falta de carisma, alguma falta, como teve uma total falta de alma, e é mesmo difícil encontrar nas entrelinhas alguma coisa, além de um recado aqui ou acolá, como já foi referido, nomeadamente para os parceiros à esquerda, mas é o tipo de discurso
que, ao contrário do de Marcelo, que apesar de tudo tinha palavras simples e diretas e procurava dirigir-se às pessoas, enfim, ele apesar de continuar, sabe dirigir-se, não é? Portanto, nós agora estamos aqui a descodificar o que ele queria dizer aos políticos, mas um português que o tenha ouvido, ouviu ali muitas coisas que ele entende, não é? Portanto, não há aquela tua preocupação de há um discurso populista muito terra a terra e o discurso de Marcelo é preciso estarmos nós aqui a descodificá-lo. Bem, o discurso de Marcelo tem uma parte em que é preciso nós estarmos aqui a descodificá-lo, mas boa parte dele é entendível por qualquer português. Portanto, também não vamos exagerar, não é? Portanto, não era um discurso apenas sibilino, digamos assim. Portanto, era um discurso em que tinha frases curtas, tinha frases diretas, tinha frases que falavam diretamente às pessoas. Portanto, é evidente que depois, no meio daquilo tudo, tinha um conjunto de mensagens e, como eu disse, lendo outra vez com cuidado, era capaz de encontrar os recados que eu não estava a encontrar, enfim, só ouvindo. O Miguel já encontrou, portanto, ainda bem, porque é sinal de facto que ele está preocupado com aquilo que nos preocupa.
André, seria de esperar já algum posicionamento aqui de Marcelo Rebelo de Sousa em relação a uma eventual candidatura a Belém, ou este não era todo o momento para o fazer?
Quer dizer, parece-me que Marcelo Rebelo de Sousa tem seguido uma estratégia de adiar o mais possível o anúncio, presumo eu, também numa perspectiva de estar mais liberto na sua ação enquanto presidente, e portanto, adiando o assumir da candidatura. Ao mesmo tempo, como referi há pouco o José Manuel Fernandes, eu acho que isso tem limites, quer dizer, à partida, além dos limites, digamos, legais, há limites políticos, e também parece difícil que Marcelo Rebelo de Sousa possa deixar passar o final de outubro, eventualmente início de novembro, sem anunciar a recandidatura, que é o cenário mais ou menos antecipado por todos. Claro que também, enquanto não anuncia, Marcelo, para além de estar mais liberto na sua ação enquanto presidente, também beneficia sempre de algum capital de dúvida, do tabu que se estabelece. Neste caso não é um tabu muito, creio, muito que levante muitas dúvidas, mas há sempre a tal margem de incerteza e os rumores que podem circular, que afinal o presidente não se quer candidatar, ou que está indeciso, ou está na dúvida, e portanto isso também pode de alguma forma ser uma situação mais favorável para Marcelo Rebelo de Sousa do que o assumir-se como candidato e de alguma forma expor-se depois a partir daí como candidato. Mas creio que isso terá limites temporais e que esses limites temporais estão perto de se esgotar.
Obrigado, André Azevedo Alves. Chamo também novamente à conversa o Miguel Santos, que repatou-se sobre esta questão da eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Já toda a gente já pensa nisso. Quando é que achas que isso poderá acontecer? Quando é que poderá acontecer esse anúncio, Miguel?
Honestamente, não sei.
Sabes qual é a chave do Euromilhões esta semana? Não.
Eu gosto de nós sermos ainda muito rigorosos, porque dizemos eventual candidatura, alegada, vontade.
Tem de ser, não é?
Acho que está mais do que escrito nas estrelas que Marcelo será candidato. Era muito surpreendente se assim não fosse. Temos até dois partidos desejosos por apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo que ele não tenha dito ainda se quer ou não ser candidato. Portanto, mas assim, o calendário está mais ou menos definido na cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, ali alguns em outubro, final de outubro, novembro, Marcelo cumprirá o seu destino e terá umas eleições que não serão exatamente um passeio no parque para Marcelo. Não estou aqui a discutir a questão do resultado, acho que o resultado, nem acredito sequer na hipótese de uma segunda volta. Marcelo vai ganhar as eleições, mas não sem ser confrontado com algumas arestas que Marcelo teve ao longo deste mandato presidencial. Há quem o acuse de ter tido uma excessiva colagem ao governo de António Costa. Isso será certamente um tema de campanha, até porque há uma certa direita que está um bocado desencantada com Marcelo Rebelo de Sousa. E depois com um passado de Marcelo enquanto candidato do sistema. Tu há pouco usaste essa expressão. E de facto Marcelo é um candidato do sistema. Marcelo faz política desde o anterior regime. Portanto é de facto um candidato do sistema. Já teve várias vidas. E vai ser finalmente confrontado com candidatos que vêm de fora do regime, no caso de André Ventura, embora seja também ele um político do regime, embora agora com uma nova vestimenta, e por Ana Gomes, que faz sempre parte de um PS muito mais antissistema. Portanto, vai ser muito engraçado ver como é que Marcelo Rebelo de Sousa vai conseguir responder a estes dois desafios, sobretudo, sendo que depois dá os tradicionais, a candidata do Bloco, Marisa Matias, e João Ferreira do PCP. Mas vai ser muito engraçado ver como é que Marcelo consegue neutralizar estes discursos e sair, de alguma forma, incólume desta campanha eleitoral. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está muito apostado em ter uma campanha acima dos outros candidatos, não se meter na batalha do dia-a-dia, mas eu acho que ele não vai conseguir isso de todo e que vai ser chamado ao debate e que vai ser chamado a responder perante os outros candidatos.
José Manuel Fernandes, que Marcelo Rebelo de Sousa vamos ter depois desse eventual alegado anúncio de recandidatura a Belém?
Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai tentar, na medida do possível, repetir a campanha que fez há 4 anos, ou há 5 anos, perdão. Uma campanha sem grandes eventos, até porque agora tem a ajuda da pandemia, só que não pode fazer aquilo que fez, que era andar pela rua, dar abraços,
entrar nas lojas,
abraços, beijinhos, entrar nas lojas, entrar nos cafés, mas fazer uma campanha parecida com isso. Ele beneficia do lado da afetividade, beneficia de ser conhecido, portanto, e vai fazer uma campanha muito baseada nisso, vai estar um bocado condicionado por algo que nesta campanha penso que vai ser importante, que vai ser a forma como forem negociados os debates. Nós vamos ter, em princípio, pelo aquilo que se percebe, vamos ter Ana Gomes, vamos ter André Ventura, teremos o candidato da Iniciativa Liberal e depois temos Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei se saberá, não estou a ver que são 5 candidatos, não sei que tipo de formato será decidido, serão muitos frente a frente, 2 a 2, se haverá debates coletivos, portanto, isso será um bocado importante definir. Com 5 candidatos, provavelmente o formato que será preferido serão os 2 a 2, porque não há de candidatos, e foi o formato adotado noutras campanhas. É um formato que talvez só não seja adotado porque é o formato que mais beneficia André Ventura. E talvez isso faça com que os outros candidatos evitem
essa,
isso. Mas,
essa opção.
Ao mesmo tempo, eu diria que Ana Gomes precisa, Manhã precisa, portanto, não sei bem como é que vamos acabar. Falta-me aqui o candidato do PCP, são 6.
João Ferreira.
São 6 candidatos, João Ferreira.
Zé Manuel, deixa-me ir ao...
Portanto...
Temos de fechar, e queria ouvir ainda o André Azevedo Alves sobre que Marcelo Rebelo de Sousa é que vamos ter na eventual campanha eleitoral para as presidenciais, André.
Eu concordo no essencial com o que foi dito, quer dizer, acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai tentar, acima de tudo, pairar acima dos restantes candidatos e acrescentaria, talvez, dessa perspectiva, o facto de Ana Gomes ter lançado a candidatura pode ser positivo para Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, acho que era um cenário mais preocupante para Marcelo haver uma bipolarização entre Marcelo e Ventura. Desta forma, enfim, se as coisas correrem bem a Marcelo Rebelo de Sousa, se Ana Gomes e André Ventura, como ambos já deram sinais de alguma forma dirigirem as respectivas campanhas prioritariamente um contra o outro, isso pode ser algo que favoreça até uma estratégia de Marcelo de tentar evitar esse tipo de confrontação. Por outro lado, acho que, como o José Manuel Fernandes referiu, a questão dos debates vai ser... Desculpa?
Para Marcelo, o cenário de pesadelo era a bipolarização Marcelo Ventura.
Claro. E nesse sentido, eu acho que a Ana Gomes, a presença da Ana Gomes pode ajudar, não é? Paradoxalmente pode ajudar. Acho que a questão dos debates vai ser também muito importante, e aí acho que, de facto, a variável-chave é que, provavelmente, quanto maior exposição André Ventura tiver, maior potencial de subida terá. Quer dizer, não sabemos como é que os debates correm, mas atendendo ao seu perfil, atendendo até ao seu treino mediático, vai haver aqui uma variável também complicada, que é para os outros candidatos e para Marcelo, que é de saber como gerir esse que é na perspectiva de Marcelo e dos outros candidatos, esse risco. Mas como o José Manuel Fernandes referiu, por exemplo, a Ana Gomes precisa também de exposição, não é?
Portanto, precisa desse palco.
Precisa desse palco. Portanto, não será só a André Ventura a pedir debates e a pressionar para debates, creio eu, e todos os outros candidatos a acatarem que não haja debates.
André, obrigado. André Azevedo Alves, obrigado. José Manuel Fernandes, o publisher do Observador, e Miguel Santos Carrapatoso, aqui nesta emissão especial que durante a última hora estivemos a ouvir os discursos de Fernando Medina, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, também de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, os tradicionais discursos do 5 de Outubro, na cerimónia que decorreu fortemente marcada pela questão da pandemia, com as mais altas figuras do Estado já testadas, depois do alerta lançado ontem à noite, porque António Lopes Xavier deu positivo para a Covid-19 e esteve presente numa reunião do Conselho de Estado. Todas estas figuras foram testadas e todas elas, segundo sabemos, deram negativo nesse teste e puderam estar hoje presentes na cerimónia do 5 de Outubro, que aqui acompanhamos em direto na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.